queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. A gente vai ler o capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1. Eclesiastes 7, versículo 1 diz assim: o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como estalos de espinho debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. A opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga: por que os dias do passado foram melhores que hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. A sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção como o faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é essa: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Considere o que Deus fez. Quem pode direitar o que ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite os bens. Bem, mas quando forem ruins, considere: Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. O autor de Eclesiastes leva a gente a uma reflexão sobre a vida. E por muitas vezes nos faz pensar o quão simples, volátil, efêmero é a vida. A vida é um sopro, é como correr atrás do vento. E no capítulo 7, ele começa a nos dar então algumas dicas. Ele começa a nos guiar para viver então essa vida que, sem o domínio do Senhor, é passageira, vai embora, não conseguimos tocar, mas no domínio do Senhor nós conseguimos viver de uma forma extremamente diferente. E é o que ele diz aqui. O texto que a gente começou a ler diz o seguinte: olha, é melhor estar em uma casa onde está tendo um velório do que uma casa que está em festa. Porque é nesse fim da vida que a gente começa a refletir sobre como a gente viveu, que o fim chega para todo mundo, e a forma como a gente termina tem muito a ver com os dias que a gente passou. E ele continua dizendo: o fim das coisas é melhor do que o início delas. No fim de 2023, eu quero te convidar a usar esse tempinho que ainda nos resta para refletir e mudar. Eu quero te convidar a pensar em perguntas que precisam ser respondidas antes do ano acabar. É o nosso tema de hoje. Perguntas para a gente resolver, para a gente responder antes do ano acabar. Eu creio, e a minha oração é que, se essas perguntas forem respondidas com sinceridade essa manhã, você viverá uma manhã inesquecível na presença do Senhor. Mas que perguntas são essas? Primeiro, como você lidou com as suas emoções no ano de 2023? O texto no versículo 2 diz a importância que a gente precisa dar aos dias de luto. É melhor o dia de luto porque nos faz refletir. Talvez você esteja hoje aqui, mas o seu coração está enlutado. Talvez esse ano tenha sido um ano de dor para você. Você perdeu um ente querido. Você perdeu um amigo. Você perdeu alguém que você amava. Talvez o seu luto não seja de fato de uma pessoa, mas de alguma situação. Você perdeu o seu casamento, você perdeu a relação com seus filhos. Talvez você esteja com um sentimento de perda, porque você perdeu pessoas próximas, todo mundo se afastou. Talvez você tenha perdido o seu emprego. Talvez hoje, como em um velório, você esteja com um pensamento de luto, uma sensação de luto. E eu quero te dizer uma coisa. O Senhor te chama para a vida hoje. Você conhece o Salmo 30, versículo 5? Você sabe que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente sabe de cor. A pergunta é, a gente entende o que isso significa? Primeiro, você entendeu que o dia do choro vai acontecer? Não, porque eu já vivi isso às vezes. Eu acho que o dia ruim só acontece para mim. Tá todo mundo vivendo a vida da novela e eu tô vivendo uma coisa ruim. Oh, minha vida, ninguém sabe o que eu tô passando, só eu tô vivendo. Irmão, esse versículo tá dizendo para você assim, ei, tu não é um alecrim dourado não, meu filho. Tá todo mundo aqui vivendo um dia ruim. O dia ruim, o dia da dor, faz parte da vida. Se estamos vivendo, nós estamos sensíveis, passivos de viver a dor, assim como estamos passivos de viver a alegria. Faz parte. Viver é estar sempre em contato com a dor. Mas eu quero te lembrar uma coisa, para aqueles que vivem uma vida em Jesus, toda dor é por enquanto. Porque ainda que você não viva a alegria dessa dor hoje, a eternidade vem com uma alegria eterna. A dor vai chegar, não tem como a gente fugir disso. A dor chegou para você esse ano, a dor chegou para mim esse ano, eu chorei esse ano, você chorou esse ano. A pergunta é, o que a gente vai fazer com essa dor? A dor não é a sua casa. Talvez você tenha habitado na casa da dor todos os dias desse ano. Ou talvez essa dor aconteceu há anos atrás e é mais um ano perdido na casa da dor. O Senhor ressuscita você essa manhã no nome de Jesus. O dia da dor vai chegar, mas o texto diz, mas a alegria vem pela manhã. A alegria chega, meu irmão. Por isso, coloca um prazo de validade na tua dor hoje. Você está vivendo essa dor, está vivendo essa dor, nada anda. Acabou, dia 31 de dezembro de 2023, eu vou colocar a dor no bolso. Quando o pastor estiver fazendo a oração para receber o ano de 2024, eu estarei levantando para viver uma vida onde essa dor não me guia mais. Onde essa dor não me abraça mais, não me cega mais. Chega! Você está chorando por esse namoro aí que o Senhor tirou da tua vida, tu tinha que agradecer. Foi um livramento, menina. Você está chorando aí porque você perdeu aquele emprego, você está chorando esse tempo todo, que até hoje tu não sentou e foi lá no LinkedIn arrumar o teu currículo. Acabou! Tem um ano novo chegando para você aprender a lidar melhor com o dia da dor. O dia da dor tem prazo de validade. Você vai escrever isso hoje. Hoje acabou. Amanhã é um novo dia onde a dor não me domina mais. Mas no versículo 9, a gente lê outra coisa. Ele fala assim, não permita que a ira te domine. Talvez o problema das suas emoções no ano de 2023 não foi a dor, não foi o luto, foi a ira. Aconteceu alguma coisa que te feriu Alguém chutou tua canela lá no futebol e acabou o teu ano. Tua esposa sente essa dor com você. Você já gritou com seus filhos. Quando tu chega no teu trabalho, todo mundo fica pianinho. Não é porque você é um exemplo de autoridade, não. É porque está todo mundo com medo de você. Porque a ira dominou a sua vida. Porque a ira está guiando você. Todos os seus relacionamentos estão pagando o preço de uma situação mal resolvida. A ira gera uma raiz dentro de nós, chamada raiz de amargura. Pastor Josué ensinou há algum tempo atrás, não tanto assim, que a raiz de amargura, a mágoa, é um veneno que você toma torcendo para o outro morrer. É ou não é? A vida do outro está tranquilona. E tu? Não fala comigo. Não quero mais falar com ninguém. Hoje, no nome de Jesus, você deixa essa mágoa no altar do Senhor e vive uma vida livre disso, no nome de Jesus. O que fizeram com você não pode ter poder para paralisar a tua vida como está paralisada até agora. O que fizeram com você não pode ter poder para esconder, limitar você. Acabou. Mari, como é que eu venço isso? Uma palavrinha. Perdão. O perdão significa, ressignifica a dor. Quando você perdoa aquela situação que na sua memória estava cravado como um dia ruim, como um dia difícil, com um perdão, quando o perdão é liberado, você ressignifica com um alívio, com uma memória boa agora de liberdade. Você vai até lembrar, mas aquela dor não guia mais você. Talvez você está pulando de relacionamento em relacionamento porque você ainda não perdoou aquele teu namoradinho de infância. Você está pulando de emprego em emprego porque você não perdoou o seu pai que te disse uma palavra quando você era criança e você espera dos seus chefes um abraço que quem deveria ter te dado era o seu pai. Isso é muito grave. Por isso, essa manhã, você precisa decidir. De hoje não passa. É hoje que eu vou perdoar. A pessoa não quer me perdoar. Aí já é um problema dela. Eu estou livre para viver o novo do Senhor da minha vida sem uma bagagem pesada de rancor, raiva e mágoa. Está pesado para você, você não consegue chegar até onde o Senhor pode levar você, porque você está carregando um fardo muito maior do que o fardo que você deveria carregar. E esse não foi o Senhor quem te deu, esse foi você que está carregando sozinho. O texto ainda nos fala mais sobre as nossas emoções no versículo 10 que diz: não diga por que os tempos do passado foram melhor do que hoje. Conhece alguém assim? Pô, eu comprei um carro novo. Pô, mas quando eu tinha a sua idade, eu comprei um carro que na época era muito mais caro. Sabe o que é? É que um dia, na época que a gente tinha dinheiro, na época que a gente tinha uma casa de veraneio, quando eu tinha os meus filhos dentro da minha casa, a vida parou no passado. Não tem mais vida agora. Não acorda e fala assim: Senhor, o que, que o Senhor tem para mim hoje? Qual o pesadelo que eu vou fazer para o diabo hoje? Qual a vida que eu vou arrancar do diabo hoje? Qual o sonho que eu vou chegar mais perto hoje? Não, acorda todo dia pensando: ai, mas lá no passado eu tinha algo melhor. Irmão, quem vive no passado é museu. Chegou a hora de você levantar sua cabeça e olhar para frente. O passado pode ser um referencial para você, mas você tem uma rota sólida, clara, que o Senhor te dá hoje. Então, olha para frente. O que passou, passou. Quando você está dirigindo, a visão que você tem da frente é muito maior do que a visão que você tem de trás, é ou não é? Esqueci o nome do espelho, amor. Retrovisor, obrigado. O retrovisor é desse tamaninho. E o da frente? E o para-brisa é muito maior. Irmão, o carro é com o meu marido. O Senhor está dizendo para você, ó, olha no para-brisa o teu passado e fixa no que eu tenho para você. Falei errado? Desculpa. Olha no retrovisor. Olha no retrovisor o seu passado e fixa no que eu tenho para você. Olha a sua família. Olha os amigos que Deus te deu. Olha a igreja que o Senhor te colocou. Olha as oportunidades que Deus te deu. Vai ver, tem oportunidade que você não entrou porque você está olhando demais para trás. Você não viu o que era para você. O passado não pode guiar a sua vida. Como você lidou com, como você lidou com a dor esse ano? Como que você vivenciou os momentos de raiva esse ano? Como você vivenciou com o seu passado? Qual foi o seu diálogo com o seu passado esse ano? Se você quiser, ainda essa manhã, suas emoções se curvam à presença de Deus e você começa a ser completamente governado pelo Espírito Santo de Deus, não mais as suas emoções, mas o Senhor guiando a sua vida. Tem mais uma pergunta para você? Com quem que você andou esse ano? Olha só, no versículo 5 ele diz, é melhor receber repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Ele está dizendo, olha só, é melhor ter gente do teu lado que vai dizer para você que você está errado, que vai ajudar você a vencer uma coisa, que vai olhar para você e dizer assim, olha só, tu tem que melhorar isso, do que estar com gente que não está nem aí para você. Te elogia, porque aqui é algo em troca. A verdade dura dessa manhã é que responder com quem você andou esse ano pode responder por que que esse ano parece que nada mudou. Pode responder por que que nesse ano tu continua a mesma coisa do que 2022, 2021, 2020. Mesmo colocando um monte de meta, sua vida continua as mesmas, a mesma. Você caindo nos mesmos pecados, fazendo as mesmas coisas que você se arrepende, sua vida com Deus continua uma montanha russa, onde tem uma conferência está tudo bem, quando não tem a conferência está tudo mal. Isso tem muito a ver com as pessoas que você escolheu participar da tua vida. Nossa igreja é uma igreja poderosa, porque mesmo tão grande, ela cabe dentro de uma casa, na célula. Na célula você está com gente que não é perfeito, mas você está com gente que tem dor igual você tem dor, que tem dia difícil igual você tem dia difícil, que está querendo buscar mais a Deus igual você está querendo. A célula é um espaço de você ser amado e onde o seu problema deixa de ser o seu problema e passa a ser o problema do grupo. A gente está com você nessa. A célula pode ser a resposta que você está há anos procurando para o seu ano. Tudo que você precisa hoje é decidir. Eu vou parar de ignorar toda vez que o pastor fala da célula. E vou passar a viver uma vida de célula de verdade. E quando eu falo viver a célula de verdade, não é aparecer uma vez no mês ou quando tem uma comida diferente. É de verdade. É fazer parte daquilo. É levar o lanche. Quando você leva um lanche, você está dizendo que você faz parte daquilo. Eu sou família com eles. Eu me importo. Talvez você já tenha vivenciado isso. Você tinha até um discipulador, uma discipuladora. Mas aí ela falou uma coisa que você não gostou, né? Mas aí ela disse para você, olha, cuidado. Olha a forma como você está falando com o seu marido na frente dos outros. Isso não é legal, não. Olha, essa comprinha escondida aí do teu marido não é legal, não. Aí você falou o quê? Ai, abusivo, está entrando na minha vida. É melhor receber repreensão do sábio. O Senhor te deu alguém do teu lado para te ajudar, para mostrar para você coisas que precisam mudar em você, para você ir mais longe, e você está preferindo o quê? O riso do tolo. Eu não tenho problema nenhum com network, mas tu tem que começar a avaliar se esse network está valendo a pena. Ah, estou me relacionando por network porque, nossa, esse cara, quem conhece ele tem muitas chances do negócio explodir. É, mas o cara não é um exemplo de marido, não é um exemplo de pai, não é um exemplo de amigo. Vale a pena? Vale a pena guiar sua vida para uma pessoa que você não quer se parecer com ela? Será que esse network vale a pena? Será que não tem alguém perto de você que pode não abrir todas as portas, mas é um exemplo de esposa, de mãe, de mulher de Deus? Eu tenho convicção que nessa igreja tem um monte de mulheres e homens que são referenciais de vida, mas a gente está querendo quem é mais famoso. Nosso referencial de vida é um influencer da internet que a gente dá vida, não sabe nem a metade. Enquanto tem gente aqui que está tocando a nossa ferida, que a gente olha no olho, que pode nos fazer voar muito mais alto. Que pode nos fazer vencer coisas que a gente nunca imaginou que venceria sozinho. Nós somos um corpo. A igreja não é para vir assistir uma mensagem e ir embora. Igreja é família, meu irmão. E essa manhã, você pode decidir que no ano de 2024, você não vai ser só uma pessoa que assiste. Você vai viver família, célula, discipulado nessa igreja. Você vai virar para o seu líder de célula e vai falar assim, ó, o que vocês estão precisando? Eu quero estar com gente que me aproxima do Senhor. Eu estava estudando sobre emagrecimento, porque ninguém pode dizer que eu não tentei. E, olha, mais de uma pessoa que falava sobre uma vida de hábitos saudáveis dizia, deixa eu te falar uma coisa, não adianta tu tomar uma pílula, não adianta você decidir ir na academia, se você não mudar com quem você anda, você não vai conseguir o resultado que você espera. Não dá. Ou tu arranja os amigos na academia, arruma um amigo para ir contigo, porque sozinho é muito mais difícil. Aí eu te pergunto, como é que uma filosofia do mundo consegue entender isso, mas dentro da igreja a gente quer se encaixar em padrões que não tem nada a ver com a gente? Como é que a filosofia do mundo entende que as pessoas que nos cercam guiam a gente para o objetivo que a gente quer e dentro da igreja a gente finge que isso não existe? Não faz sentido. Talvez você tenha escolhido não passar o ano aqui com a gente, porque vai passar com a sua família, a família de longe veio passar com você, está tudo bem. Mas talvez tenha gente aqui que Deus já está incomodando agora. Tu vai mesmo passar ano novo com aquela galera que vai encher a cara a madrugada inteira? É isso que você quer semear no começo do teu ano? Sair de lá com um monte de briga? Um olhando para a mulher do outro, as crianças rebolando até o chão, nas músicas sexualizadas. É isso que você quer semear? Ah, mas eu não conheço ninguém na igreja. Meu irmão, vem para cá, o Senhor vai te apresentar amigos. Vem para cá, só por saber que você vai virar um ano com os joelhos dobrados, entregando a sua vida ao Senhor. Isso é poderoso demais, gente. Avalie suas amizades agora. Se eu fosse você, agora não, quando acabar o culto, eu abri o WhatsApp e começava a ver os grupos que eu estava. Será que está valendo a pena esses grupos aqui que eu estou? Essas conversas que eu estou? Essas figurinhas desse grupo aqui, que eu tenho que esconder da minha esposa? Bom, se tu tem que esconder da tua esposa, eu quero te lembrar que Deus tudo vê. O Senhor está gritando para você, esse lugar está te afastando da minha presença. Essas pessoas estão te afastando de mim. Escolha pessoas cheias da presença do Senhor para você caminhar no ano de 2024. E começa a limpar agora. Mas uma pergunta que você precisa responder hoje é: quanto foi a participação do Senhor na tua vida? Nesse ano, quanto foi a participação de Deus no seu ano? No versículo 13 e 14, eles revelam para a gente o domínio do Senhor, o governo do Senhor nos nossos dias, dizendo que Ele é quem governa o dia bom e o dia mau. A pergunta que eu tenho para você é se de fato foi o Senhor quem guiou a sua vida esse ano, até aqui. Se de fato foi Ele que decidiu o que você queria decidir esse ano. Eu cresci, eu aprendi com a minha mãe a depender do Senhor até em pequenas coisas. Eu lembro que quando a gente tinha que comprar roupa assim de fim de ano, a gente ia para o calçadão de Bangu, calçadão de Campo Grande. E ela falava assim para mim: filha, antes de sair de casa, a gente vai orar. Deus, mostra uma promoção para a gente. Eu não estou brincando, não, é sério. E eu pequena, quando eu chegava, gostava de uma roupa, minha mãe podia comprar, fala para mim, qual era o meu primeiro pensamento que eu tinha? Foi? Não era coincidência. Foi Deus que escolheu uma roupinha para mim que minha mãe podia pagar. Então eu cresci compreendendo que eu podia colocar o Senhor estava envolvido nas pequenas decisões da minha vida, e por isso, para as grandes decisões, eu também podia contar com Ele. O problema é que a gente cresce. E a gente cresce, as decisões sérias ficam ainda mais sérias, e a gente começa a tirar Deus das decisões pequenas e coloca Deus só na decisão séria. Com quem que eu vou me casar? Qual é a faculdade que eu tenho que fazer? Qual a porta de emprego? Onde eu vou morar? Aí a gente coloca Deus. Só que aí a gente vai ficando mais velho e chega uma hora, meu irmão, que a gente já nem pede orientação do Senhor. A gente pede para Deus abençoar a coisa que foi a gente que decidiu. É ou não é? Talvez esse ano você viveu assim. Talvez esse ano você não perguntou para o Senhor se era para fazer aquela parceria ou não era. Você fez. Se era para entrar naquela conversinha ou não era. Você entrou. Se era para responder daquele jeito ou não era. Você respondeu. Se era para ficar lidando com a sua esposa desse jeito o ano inteiro. Você só fez. Se era para lidar com o seu filho daquele jeito. Você só fez. Resultado. Talvez essa manhã você esteja reclamando com Deus, por que seu ano está ruim? E o Senhor está dizendo para você, porque você não me colocou no seu ano. Porque esse ano foi todinho teu. É fruto e consequência das suas escolhas que você não me perguntou. Essa manhã, eu e você precisamos decidir que quem guia a nossa vida é o Senhor Jesus. É Ele. É Ele que tem o controle. É Ele quem guia a gente. A gente precisa decidir se o Senhor é a pedra onde a nossa vida é fundamentada ou Ele é só uma pedrinha, um adereço bonitinho que a gente bota de decoração. Porque a verdade é que muitas vezes nós agimos assim. É como se o Senhor fosse só o chaveiro, um acessório, quando na verdade Ele deveria ser o motorista da nossa vida, você entendeu? É igual o cara que tem uma 4x4 braba, que sobe e desce montanha, e ele usa para andar no quarteirão aqui do recreio. Ele tem algo poderoso, mas ele está acomodado em usar de vez em quando, de qualquer jeito. O Senhor Deus poderoso quer guiar sua vida para sempre, levar você a viver coisas que você nunca imaginou, guiar você, falar no seu ouvido, você pode viver experiências com Deus que você nunca imaginou que poderia viver, o próprio Deus se revelando a você no seu quarto de oração, mas a gente está acomodado a só dizer que tem. Eu sou crente, vou na atitude. Seu ano que vem vai ser igual a esse, se o Senhor não for a pessoa que guia a sua vida ao invés de você. Você já tentou uma, duas, três, está dando errado, meu irmão. Você guiando não está dando certo. Entrega para Ele. Que nessa manhã a gente abra as nossas mãos e diga: Senhor, a chave do carro da nossa vida é Teu. E eu não vou esperar o ano virar. Eu quero que o Senhor comece a guiar agora, porque o que o Senhor mandar para fazer hoje, eu já vou fazer. Ainda dá tempo de pedir perdão para minha esposa, perdão para os meus filhos, perdão para o vizinho. Ainda dá tempo de entrar no meu quarto, fazer um voto com o Senhor. Eu quero amar a Sua palavra. Porque a verdade é que o Senhor, muitas vezes, a gente não deixa que o Senhor guie as nossas vidas porque nós não aprendemos a amar a Sua presença. A gente fala que ama. A gente levanta a mão e diz que ama. E a gente canta que a gente vai subir no monte, que muitos desistiram. Mas nós já desistimos de subir nesse monte muitas vezes. Nós muitas vezes nem tentamos subir. O Senhor nos chama hoje para um lugar. Ame a minha presença. Eu só vou guiar a sua vida do jeito que você quer que eu guie, se você começar a amar a minha companhia. Quantos de nós perdemos a chama do primeiro amor? Quantos de nós, quando nos batizamos, entregamos a nossa vida ao Senhor, a gente falava de Jesus até para o poste. Ouvia louvor o tempo inteiro, uns louvor velho, antigo, mas não estava nem aí, irmão, tu queria ouvir. Agora não, agora tu só ouve worship americano, não sabe nem o que está falando. Agora tu não para mais para ler a Bíblia, tu ouve um podcast que fala da Bíblia e acha que isso é suficiente. A gente precisa voltar ao lugar onde nós fomos gerados, à presença do Senhor. Amar, ouvir o que o Senhor tem para nós pessoalmente. Eu lembro que um dia, meu marido estava trabalhando na sala. Estava desenhando os projetos, ele tinha que entregar e ia ficar a madrugada inteira. E aquele dia eu me arrumei para dormir, estava indo lá dormir, estava assistindo uma série, ia desligar para dormir no quarto. Ele estava na sala trabalhando, ele falou assim: posso fazer um pedido? Você pode dormir aqui no sofá? Aí eu fiquei: mas que menino doido, irmão. Eu tenho a cama lá, vou dormir no sofá para quê? Aí ele falou assim para mim: é que eu vou demorar aqui e eu queria tanto sentir que você está aqui. Obviamente, eu não ia conseguir ficar acordada. Naquela hora, eu me senti tão amada. Falei assim: cara, mesmo dormindo, o cara me quer aqui. Eu vou dormir aqui na sala mesmo. Quando foi a última vez que você disse para o Senhor assim: Senhor, hoje eu não vou falar nada, eu só quero a sua presença aqui. Senhor, hoje eu não vou te pedir nada. Só a tua voz, só o teu aconchego, só a tua presença, Jesus, é suficiente para mim. Ah, Jesus, eu tenho um trajeto, eu tenho que ir no centro da cidade. Vai demorar muito para chegar lá, faz o seguinte, seja minha companhia nesse carro, fala comigo, me mostra onde eu estou errando, me dá uma palavra para quando eu chegar no meu trabalho, eu vou ser boca poderosa. E vou falar algo poderoso e alguém vai reconhecer o Senhor nas minhas palavras. Irmão, a gente quer falar de Jesus, a gente quer ser pai de multidão, mas a gente não ama a presença de Deus. No final das contas, a gente quer multidão para a gente. As multidões são dele. E as multidões não querem ouvir o que você acha, as multidões querem a voz do Senhor que flui de você. Mas para isso a gente precisa começar a amar a presença de Jesus. Que nesse ano você seja apaixonado pela presença de Jesus, mais do que as bênçãos que o Senhor pode te oferecer. Que você ame mais os olhos de Jesus do que as suas mãos. Que você ame mais o abraço de Jesus do que os presentes que Ele te dá. E aí então a gente pode cantar. Que a gente não vai pedir nada, a gente só quer a presença dele.